Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
How about that? The 12 goes wild! Back, gone!
Out of here!
And the Rangers have won it! That ball is gone! That's it!
E aí, meus queridos fãs do beisebol, fãs do Texas Rangers, estamos começando mais um da Lone Rangers. E muitas coisas aconteceram, né? Esse episódio já tava pra sair, né? Já tava sendo projetado, já tinha que sair. Mas fomos pegos de surpresa, né? Pra mim foi uma surpresa, né? Eu sempre vim falando durante toda a temporada minhas questões e meus problemas com essa certa pessoa. Mas fui pego de surpresa, não esperava essas mudanças assim. No final já, faltando um mês e meio pra temporada acabar. Mas esse episódio vai contar tudo o que você precisa saber sobre a demissão do Chris Woodward e outras coisas mais que a gente precisa discutir. Então é isso, eu estou hoje não sozinho, né? Estou recebendo um convidado lá do nosso grupo mais uma vez. A gente sempre dá oportunidade para as pessoas que queiram participar, né, e falar sobre o Texas Ranger com a gente. E dessa vez temos aqui o João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Se apresenta aí e sinta à vontade para a gente discutir muitas coisas sobre o Texas Rangers.
E aí, Tassi, tudo bem? Eu me sinto lisonjeado de estar participando aqui com você aqui hoje. Foi um prazer imenso poder receber o convite e estar participando. Eu espero que a gente possa dividir uma conversa proveitosa aqui hoje. Sou um torcedor do Rangers fanático também, tenho tempo. E eu estou muito feliz de poder conversar um pouco com você aqui hoje.
Maravilha. Eu espero que vocês que estejam ouvindo a gente também fiquem à vontade, né? O que se você estiver no trânsito, se você estiver em casa, né, coloca o fone de ouvido aí, se estiver na televisão, aumenta o volume da TV e vem escutar a gente, que esse Telone Range vai ser muito interessante. Né, a gente faz parte da família Fambonanet, né, que vem aí crescendo cada vez mais e está passando por um momento de transições. Né, então, aguardem que muitas coisas estão para acontecer. Né, e a FN Network, que é o futuro da Fambonanet, está vindo por aí. Vamos embora começar o Telone Range sem mais delongas. Valeu, vamos embora! Bom, vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu fui pego de surpresa, né? Hoje, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 15 de agosto, né? Uma segunda-feira. Esse episódio vai sair ao ar nessa terça, mas nessa segunda a gente foi pego de surpresa, né? Eu realmente fui pego de surpresa com a demissão do manager, na verdade, Chris Woodward. Ele foi demitido, né? Eu vinha fazendo alguns episódios algum tempo atrás, durante essa temporada, falando sobre minhas queixas e sobre como eu não concordava com o gerenciamento do Chris Woodward e sua disciplina, né, em relação à equipe. O Chris Woodward fez parte da comissão técnica dos Rangers por 4 temporadas, foram 211 vitórias e 287 derrotas. A porcentagem de vitórias é de 0,42%. É a sexta pior da MLB nesse período. Né? Os Rangers caminhavam a passos largos, né, para ter uma campanha muito ruim em jogos de uma corrida. Né? Então sempre tem o famoso one-run game, né, que são jogos que você perde por uma corrida ou vence por uma corrida. E os Rangers tinham 6 vitórias e 24 derrotas. Né? Uma das piores porcentagens de vitórias em jogos de uma corrida desde 1900, para você ver, né? E a MLB é muito antiga. Então, interinamente, nesse momento, quem vai ficar ocupando o lugar do Chris Woodward é o Tony Beasley, que será o treinador interino até o fim desta temporada. Como você recebeu essa notícia da demissão do Chris Woodward, João?
Olha, eu recebi, assim como todos, eu acho que foi uma grande surpresa para mim. O time acabou de ganhar uma série contra o Seattle, que parecia impossível. O time perdeu, sei lá, umas 12 partidas seguidas com o Mariners. Ganhou uma série e aí, todos os torcedores, basicamente, a gente sempre... Eu acho que não tinha ninguém que queria a presença dele como manager. Não que ele seja uma pessoa ruim, ou que não que a cara dele também seja muito, muito convidativa, ou que ele fosse um cara legal, assim. Mas nem por causa disso a gente não gostava dele, era porque ele tinha decisões questionáveis e, como você disse, esse recorde em partidas que a gente perdeu por uma corrida só, quantas dessas partidas não foram por causa de relievers que ele escolheu errado, algumas decisões muito questionáveis, como eu disse. Mas foi um momento muito do nada mesmo, foi muito súbito. Eu tava fazendo outra coisa e do nada chegou eu esqueci o nome do menino, mas ele mandou no grupo E eu fiquei meio que embasbacado na hora. É, então, mas também, no mesmo tempo, eu fiquei feliz porque, como eu disse, ninguém meio que gostava dele. Acho que nem mesmo os repórteres iam muito com a cara dele, porque ele tinha essa coisa de ser meio mesquinho dando entrevista. Ele deu uma entrevista esse ano sobre o estádio do Yankees também, que todo mundo virou assunto aí na MLB. Então é um cara que não era uma pessoa muito, muito afável por si só. Tinha de tomar, como manager também tinha muitas questões em relação a ele. E agora é uma sensação de curiosidade para saber o que o Tony Beasley vai fazer até o final do ano. Eu imagino que seja uma temporada que já tenha ido pro ralo mesmo. Hoje o estádio estava completamente deserto lá em Arlington. Então a torcida também, eu acho que meio que já deixou o barco embora. Mas até mesmo para nós que somos torcedores, é um novo ingrediente para a gente ter um pouquinho de ânimo para assistir o fim da temporada, para saber como é que o Tony Beasley vai sair no cargo e as perspectivas para o próximo ano.
Realmente, eu fui pego também de surpresa, né? Eu queria muito que o Chris Dorado fosse demitido, mas eu fiquei, caraca! E me fez lembrar, né, de que o último manager dos Rangers, antes do Chris Woodward, foi o Jeff Bannister, que ele também foi demitido, se eu não me engano, faltando um mês e meio, né, ou dois meses para a temporada acabar, em 2017. Então, foi em 2018 e 2017. Então, o Jeff Bannister, né, que nas suas duas primeiras temporadas ele conseguiu ser campeão de divisão, da divisão oeste da Liga Americana. Logo quando o Evan Grant, né, que foi o primeiro insider a estourar essa notícia nas mídias por volta das 3 da tarde, 2 e meia, assim, né, de hoje, dessa segunda-feira, logo em seguida, né, os outros insiders começaram a espalhar a notícia, e o Chris Young, que é o General Manager, e o John Daniels, que é o presidente do beisebol do Texas Rangers, deram uma entrevista coletiva, né, para explicar a situação. E abre aspas, falas do John Daniels. O Chris Young e eu tivemos a difícil tarefa de informar para o Chris Woodward sobre a nossa decisão de hoje. Em seu mandato como técnico dos Rangers, Chris trabalhou incansavelmente sobre circunstâncias que às vezes eram difíceis. Né? Logicamente que o Chris Woodward teve muitos, desde quando chegou, né, teve uma equipe muito ruim para trabalhar. Ele tem sido dedicado e apaixonado em seus esforços para melhorar o desempenho em campo do Texas Rangers. E isso é muito apreciado. Ele representou a organização com classe e dignidade. Aquela conversa, né, de quem tá, pô, obrigado pelos seus serviços, mas tchau. Tivemos discussões extensas nas últimas semanas. E embora o desempenho atual da equipe seja certamente uma grande parte desta decisão, também estamos olhando para o futuro. Como os Rangers continuam desenvolvendo uma cultura vencedora e juntando as peças para competir pela pós-temporada ano após ano, sentimos que uma mudança de liderança era necessária neste momento. Em nome de toda a organização, o Texas Rangers agradece a Chris e desejamos a ele e sua família o melhor. Essas foram as palavras do presidente do beisebol do Texas Rangers, o John Daniels, né? São palavras de despedida, né? E meio que uma alfinetada lá no meio, né? Dizendo de que as coisas não estavam acontecendo como eles esperavam, né? Então tem até outra colocação do Chris Young no meio, que ele menciona que parece que a equipe estava meio acomodada com as derrotas. E isso não é uma filosofia que essa franquia quer estabelecer. Então, são, lógico, palavras de conforto e também de agradecimento pelo papel que o Chris Woodward fez, mas também alguns pontos de críticas pelo seu desempenho como manager. Então, se os caras grandões de lá veem o que a gente também viu, tá nítido que essa passagem do Chris Woodward não é uma boa passagem. Né, João?
Sim, eu acho que você resumiu bem essa questão aí. A gente via, na minha opinião, eu consegui enxergar um pouquinho de apatismo nas caras basicamente todos os jogadores. Você vê jogadores que não corriam com 100% da velocidade em ground outs, que é algo, como questão de cultura, é muito prejudicial. E eu vejo um grande dedo do Chris Woodward nessa questão de disciplina, igual você disse no começo, mas também na questão de cultura mesmo. Eles, na minha opinião, ele não tinha não tinha um prospecto futuro como alguém que poderia não só mudar, como instituir uma nova cultura no Rangers. E eu acho que você fez um bom resumo interpretando essa carta esse adeus que o Chris Young e que o John Dennis e o Chris Young deram pro Chris Woodward.
Hoje à tarde também, houve um fato, né? Que toda vez a equipe treina, né? Durante o dia, durante a tarde, para poder se preparar pro jogo à noite. E teve uma entrevista, né? Com o Corey Seager, né? Geralmente essa entrevista vai somente ao ar pela televisão. Pela televisão que transmite os Rangers só no post-game ou antes no pré-game, né? E também são pelas emissoras de rádio. Então a gente geralmente não tem muito acesso a essas entrevistas. Um perfil que costuma cobrir os Rangers postou, né? Fizeram a gravação, filmaram as reações do Corey Seager e as perguntas em relação à opinião dele, né? Quanto à demissão do Chris Woodward. O Corey Seager se esquivou de muitas perguntas, né? Muitas dessas perguntas eram tipo: como é que você se sente agora sem o treinador que foi uma das peças-chave para lhe trazer pros Rangers? Ou como é que vai ser o espírito da equipe no vestiário, né? Sendo que a filosofia do Chris Woodward era uma filosofia que você muito se adaptava, tanto porque tanto por você gostar muito dele, né? Então o Corey Seager só explicou que ele tem que continuar trabalhando. Ele até deu uma cortada num repórter quando ele disse que, no final do dia, com o Chris Woodward aqui ou não, eu sou somente um jogador, né? Eu não sou quem dirige essa equipe. E no final do dia eu sou somente um jogador e o Chris Young era somente o treinador. Então, independente de quem estiver no comando, o Corey Seager deixa claro de que pra ele não é um problema, porque ele está comprometido com a franquia, né? Também, né? Como não estaria comprometido, né, João? Recebendo 300 bilhões, né, até o final do seu contrato, né?
Sim, claro. Eu imagino que ele já tem incentivo e estímulo suficiente para ele jogar. E outra coisa que eu tava pensando em comentar antes, quando a gente tava fazendo meio que o resumo da passagem do Chris Woodward, eu acho que a coisa mais positiva que ele vai deixar como herança pro time é o fato dele ter sido uma peça-chave pelo contrato do Corey Seager. E eu acho que se o time pretende ter sucesso nos próximos 10, até mesmo depois disso, anos, vai perpassar muito pelo Corey Seager. Ele é, como eles dizem nos Estados Unidos, uma das cornerstones dessa franquia. Então, de uma forma, vai ser legal ver como ele vai reagir dentro do campo, que logicamente na entrevista ele tem que se esquivar, não vai falar uma coisa muito, muito cabulosa ali na hora. Mas a gente também não pode ignorar que o fato de que ele provavelmente só veio pro Texas Rangers por causa da presença das promessas do Chris Woodward, né? Que era alguém que tinha uma ligação muito estreita com ele. Mas eu imagino que isso também não seja um problema muito grande, porque o próprio Tony Bees é alguém que é bem visto pelos jogadores. Ele tem uma ligação muito forte, um elo muito forte com todos eles. E então eu imagino que nessa parte de camaradagem entre treinador e jogador, o time não perdeu muito com a saída do Chris Woodward. Mas isso, esse tipo de dúvida eu acho que só o futuro vai dirar, e é por isso que isso torna o resto da temporada até mais interessante.
É, né? É até uma forma de mostrar que a equipe, e também mostrar que o pessoal que gerencia o beisebol, que é o John Daniels e o Chris Young, dá uma satisfação ao torcedor de que eles realmente estão comprometidos em fazer o Texas Rangers uma equipe seja uma equipe contenda, né, e que dispute campeonatos nos próximos anos. Até o... Vê só que interessante. Esse destaque merece. É o manager do Oakland A's, né? Os Rangers nesse momento estão tendo uma série com o Oakland A's que começou nessa segunda e vai até a quinta-feira. Ele também foi entrevistado durante a tarde, né? E perguntaram para ele, né, o que ele achou da demissão do Chris Woodward, né? Ex-manager agora do Texas Rangers. E o nome dele é Mark Coetzee, né? E o Mark Coetzee também é um técnico que também era interino, né? ele substituiu o Bob Melvin, né, que era o treinador do Oakland A's, antes de trocar o Oakland A's pelo San Diego Padres. E ele falou: rapaz, eu fico triste, né, pelo Chris O'Dowd ter sido demitido. Porém, né, quando uma equipe nos contrata, ela nos contrata pensando que vai nos demitir lá na frente. Então, o que o Mac Coates aí falou é realmente uma verdade, né? Você é contratado um dia, mas você também vai ser demitido. Então, a equipe lhe contrata sabendo que vai lhe demitir em algum momento. Então, essas foram as palavras do manager do Oakland A's, né, o Mac Coates, aí, em relação à demissão do Chris O'Dowd. Mais alguma coisa a acrescentar, João?
Não, acho que a gente cobriu muita coisa o suficiente nesse tempo. Mas é um pouquinho de camaradagem, de corporativismo do ex-manager, do atual manager do Oakland A's, porque a gente sabe que existem ciclos, uma hora esses ciclos se acabam, mas não foi por nenhum tipo de detrimento do front office do Texas Rangers. O Chris Woodward foi demitido totalmente por uma falta de resultados, uma coisa que está totalmente ligada apenas a ele. Então ele tenta dar uma alfinetada aí nessa, igual treinador brasileiro de futebol mesmo, essas críticas assim. Mas a gente sabe que não tem muito fundamento, pelo menos na minha opinião não tem muito fundamento.
É aquela famosa camaradagem para defender a classe, né? Defendendo a classe dos treinadores, né? Então o Mac Coates geralmente deu essa...
Exatamente.
Então, logicamente, o Chris O'Dowd pegou, né, um processo de reconstrução do Texas Rangers. Eu já sabia, sentia, né, que ele não seria o treinador pronto e preparado para o processo de quando os Rangers fossem disputar campeonatos, porque eu acho que ele também não tem tanta bagagem para poder ser um treinador que chegue a ser cabeça de uma equipe que disputa campeonatos, né? Ele chegou num momento muito ruim do Texas Rangers, passou por várias transições, pegou uma temporada 2020 que era para ser uma temporada produtiva e foi tudo misturado porque por conta do Covid, foi uma temporada partida no meio, né? O Texas Rangers se desfez de muitas peças, como foi o Lance Lynn, como foi o depois em seguida se despediu lá do Kyle Gibson, e foi muita loucura. O Mike Minor também fez parte de todo esse processo de reconstrução, né? Passou muita gente passou pelo Texas nesse período, e o Chris O'Dowd estava lá, né, e presenciou tudo isso, né? Eu agradeço as suas contribuições, né? Se eu disser aqui que eu vou sentir falta, estarei mentindo, mas faz parte, esses são os negócios do beisebol, e eu espero que os Rangers sigam em frente, né, e consigam pensar no futuro mais próspero. Eu não vou entrar no debate aqui em relação a nomes, né? Porque eu acho que você que tá ouvindo nesse momento tá pensando: e aí? Comenta aí, fala sobre possíveis nomes que vai poder substituir o futuro no Texas Rangers na frente do comando. Eu vi algumas notícias hoje, né? Tudo muito especulação, tudo muito... não existe um rumor ainda, não tem como dizer: ah, tem um rumor. Deixar logo claro que o Texas não está procurando um técnico agora, né? O Tony Beasley vai ser o treinador até o fim da temporada. Os Rangers não estão procurando um técnico para 2022, né? 2022 já acabou, né? Como o João falou aí, 2022 já acabou. Então, pensar num treinador é coisa para 2023, né? Então essa off-season vai ser muito trabalhosa para o Chris Young e o John Daniels, para eles pensarem em nomes, né? Muita gente está sonhando com o Ron Washington e o seu retorno. Eu não sei se o Washington está disposto a voltar a ser um manager, né? Apesar que ele também já foi sondado antes do San Diego Padres fechar com o Bob Melvin. O Washington foi consultado pelos Padres e ele disse que não, que está em outro momento. Isso foi quando os Padres foram atrás do Bob Melvin, né? Então, vamos ver, né? O Ron Washington que falou no último All-Star Game que sempre fica de olho, né, no seu celular, na schedule, né, e também nos stands, para ver como está, e também nas notícias, para ver como o Texas Rangers está, né? Porque ele torce muito para que essa equipe tenha sucesso. Essas foram as palavras do Ron Washington. Mas vamos ver se esse namoro aí vai acontecer, se vai rolar alguma coisa a mais. Muita gente falando também sobre o Joey Maddon, que deixou o Los Angeles Angels, que é um treinador experiente. Mas eu acho que não, a gente não tem que estar especulando muita coisa, né, nesse momento. O que tu acha disso, João?
É, eu vi muita gente falando do Ron Washington também. Eu não sei se combina muito com o que eu acredito, principalmente, porque eu acho que ele é um treinador de eras diferentes, né? Pra mim, eu preferi que fosse alguém mais jovem, no sentido de alguém mais moderno mesmo, que esteja disposto a usar estatísticas e, assim, é algo que combina mais com a forma que eu enxergo esportes e beisebol, principalmente. Mas não dá pra negar que ele tem um histórico muito, muito bonito com o Texas Rangers. Então é alguém que pode ficar de olho, apesar de que ele já é um senhor de 71 anos, né? Então, não sei se tem muita longevidade sobrando pra ele. E o Rangers, que é um time que pretende ser contender para um futuro, eu não sei se ele se encaixa nessa janela. Eu vi o pessoal falando do técnico do Vanderbilt também, de Vanderbilt, né, que é o principal programa de beisebol universitário, que é de onde saiu as duas últimas escolhas de draft do Texas Rangers, né, que é o Jack Leiter e o Kumar Rocker. Então, tem algum tipo de ligação aí, baseada exclusivamente nisso. Então, eu também não sei se tem algum tipo de fundamento material acontecendo aí. Imagino que não, principalmente porque o cara tem tanto sucesso assim no college. Eu acho que ele é muito bem remunerado por lá, e acho que seja difícil ter saído de lá. O John Maron, eu acho que as últimas passagens dele falam por si só. Ele foi demitido aí do Angels, e é outro senhor também. Mas eu vou até admitir que eu não estou muito por dentro desse mercado, mas eu estou curioso, vou acompanhar de perto, mas eu imagino que não, também não seja o momento.
Isso aí são coisas que vão rolar muito ainda nessa off-season, que a gente também vai comentar futuramente, né? E você tocou numa questão que também me deixa um pouco duvidoso. Eu não tenho ainda um pensamento claro em relação a opiniões de quem eu quero que seja o futuro treinador do Texas Rangers. Até porque fica aquela coisa, né? Vamos buscar por uma juventude, né? Um negócio mais jovem, como um Kevin Cash, que vem revolucionando esse atual cenário dos managers, ou procurar alguma coisa mais velha guarda, né? Apesar que os velha guardas não estão tendo muito sucesso ultimamente, né? O Joe Maddon foi mandado embora, o Tony La Russa, que está lá no Chicago White Sox, tem seus problemas e está em um momento conturbado, né? E com o seu cargo ameaçado, né? Eu acho que da velha guarda, né, ultimamente, quem está tendo mais sucesso é o Dusty Baker, né, que é um senhor consagrado já, que vem fazendo o Houston Astros jogar como nunca, né, e vencendo como sempre. Então, não dá para saber ainda ao certo a minha opinião sobre isso. Então, é uma coisa que a gente discute bastante lá para pós-temporada, né? Então, tem muita coisa para rolar nessa ponte aí.
Só fazer uma observação aqui, é que o Tony Bisa é o terceiro técnico, o terceiro manager negro dos atuais times da MLB. Então a gente tem uma disparidade muito grande, mas é algo de se elogiar e falar também que é um grande feito do Tony Bisa ter chegado, passado por tantos esses níveis, ter sido técnico de terceira base por tanto tempo, e ser alguém tão querido e com muito mérito ter a oportunidade de ser o manager até o final da temporada e para o futuro próximo também. A gente sabe do panorama aí nos Estados Unidos e no resto do mundo, com a questão do racismo, e então algo que eu, na minha opinião, merece um pouco não merece todo o destaque também.
Pô, logicamente, João, você trouxe um destaque importantíssimo nesse momento, né? Eu falei até pouco do Tony Business, né? Só citei que ele ia ser o interino, mas ele é um cara muito amado no Clubhouse, em toda a instituição do Texas Rangers, né? E na história da franquia ele já é muito amado por lá. E ele merece. Ele até falou que tá muito animado, né, com essa oportunidade de ser esse manager interino, e que ele tá muito feliz, porque ele se sente em casa, né? A casa dele é aqui. Né? Então, ele que passou por um problema com câncer, né? O Tony Bisley se curou do câncer, né? Então é um vencedor, é simplesmente um cara sensacional, e aí tá entrando nessas estatísticas, né, como mais um manager negro na liga, né? Isso é muito importante porque quebra muitas barreiras que a gente sabe, como o preconceito racial, de gênero, de tudo, é muito aflorado na humanidade como em si, né, no planeta inteiro. Então a gente sabe como essas coisas são pilares fundamentais para esse processo de construção de um futuro melhor, né? Não só nos esportes, mas também na humanidade como um geral, como um todo. Então é assim que a gente fecha esse primeiro bloco, para a gente fechar e amarrar esse assunto sobre o Quiz Guard e todas essas questões que englobam essa temporada 2022. Vamos embora para o segundo bloco, porque a gente tem muita coisa para discutir ainda. Vamos embora! Começando esse segundo bloco do The Lonely Rangers, a gente vai falar agora um pouco sobre o draft do Texas Rangers. Dos 18 draftados em 2022, os Rangers assinaram com 12. Né? Eu vi um Seattle Mariners, eles draftaram 19 jogadores e assinaram com os 19. Né? Então isso não é muito comum de acontecer. Né? É raro os times assinarem com todos os draftados, mas... Os Rangers, né, foram, né, não foram como o Seattle Mariners, assinaram com todos. Assinou com 12 dos 18, e desses 12, né, dois merecem um destaque aqui no The Lonely Rangers. Né? O Brock Porter, que foi draftado pelos Rangers no quarto round, é um jogador que foi caindo, né? Ele estava cotado para cair, para até, quem sabe, sair no primeiro round, no segundo, no terceiro, e não foi o que aconteceu, né? Ele teve alguns problemas de lesão após o término da temporada, então muitos times não quiseram arriscar escolhê-lo, né? E então acho que o Texas Rangers deu sorte, né, de ter draftado o Kuma Rocker como a terceira escolha geral, e somente no quarto round, quando foi que teve mais uma escolha, escolheu o Brock Porter. Né? O Brock Porter foi nomeado o Gatorade National Baseball Player of the Year, né, por St. Mary High School, né, em Orchland Lake, no Michigan. Depois de ter tido 9-0, uma temporada de 9 vitórias e 0 derrotas, foram 3 no-hitters, né, um ERA de 0.41, 115 strikeouts em 58 entradas. Que números, né, o Brock Porter tem, né? Então pode contribuir bastante nessa farm system que o Texas Rangers vem formando aí, hein?
Sim, sem dúvidas. Quando a gente tava acompanhando, assim, o draft da MLB foi transmitido na TV, em TV, na TV Nacional, aqui na ESPN, eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, não me lembro se aconteceu ano passado, acho que não, mas foi transmitido esse ano, e eu tava vendo, eles escolheram o Kumar Rocker, quando eu vi, eu fiquei meio assustado, né, porque o Kumar Rocker não tava sendo contado para sair na terceira escolha geral, não tava sendo contado para sair na maioria dos mock drafts, nem no primeiro round, né? Que ele, como você disse, ele teve problemas com lesões, depois ele foi draftado naquela época saindo como um pitcher top do college, ou seja, já era alguém mais velho, mais bem preparado, e aí ele não assina por causa de um problema do ombro, que ninguém sabe o que é, eles foram bastante descritivos com isso, discricionários, né? E ninguém soube o que aconteceu, e aí do nada, ele sai numa escolha mais alta do que tinha sido no passado, que era quando ele estava muito mais em alta. Mas depois a gente conseguiu ver que foi, na verdade, um plano muito, muito bem arquitetado. Eu não sei se a gente pode dizer que foi um plano, mas o time estava com o objetivo de draftar abaixo do slot, né, que é draftar o jogador. A gente sabe que cada escolha do draft do MLB, ele tem um dinheiro meio que tabelado. É como o draft da NBA, da NFL, que também existe esse tipo de negociação, mas diferente do NBA, da NFL, tem um dinheiro que é tabelado, mas o time pode oferecer mais, oferecer menos, e o jogador pode aceitar mais, aceitar menos, e ele pode voltar, não aceitar, acontece muito mais frequentemente nos outros drafts até. Mas a gente viu que ele assinou com o dinheiro muito abaixo do preço de tabela, entre aspas, né? E se viu esse dinheiro, se viu pro time dar lá no quarto round, dar um valor muito maior que o tabelado pro Brock Porter, que caiu muito, principalmente pelo fato de que ele tinha ele tava compromissado com a Universidade de Clemson, que é uma universidade muito top também, tanto do programa de beisebol quanto qualquer programa esportivo. A Universidade de Clemson sempre está no topo, e ele tinha esse compromisso. Mas como o Rangers fez uma oferta tão grande, ele ganhou quase o mesmo tanto que o Kumarok. Ele ganhou, o Kumarok ganhou 5 alguma coisa, ele ganhou 4 milhões, ou seja, muito dinheiro. E o Rangers conseguiu essa façanha de pegar dois jogadores que eram, assim, todos dois tinham, pelo menos em algum momento da vida deles, eles eram cotados para sair no top 10 draft. Então é bastante um privilégio do Rangers e uma estratégia que deu certo. E tudo isso sem ter uma escolha de segundo e terceiro round. O time tinha uma escolha na primeira, no quarto, e conseguiu dois talentos de primeiro round. Dois talentos, pode dizer, até top 10 do draft. A gente sabe que nos últimos anos, quem acompanha a farm de prospectos do Rangers, a gente sabe que é um cemitério, tá? Faz muito tempo que eles não fazem um bom pitcher por lá. Pelo contrário, a gente chegaram vários pitchers tops lá, e todos eles, a carreira só foi água abaixo. A gente sempre teve muitos problemas de formar, de ensinar esses pitchers, de moldá-los, né? Lapidá-los. Mas, como eu disse, com a escolha do ano passado do Jack Lyre, esse ano, esses dois jogadores, não falta talento. E a gente vai ver se o time consegue finalmente lapidar esses pitchers. Também é meio que aquilo, a gente cria uma certa expectativa com o draft, mas no fim das contas, principalmente no draft da MLB, você só vai ver o jogador jogar 2-3 anos depois, e tudo isso perpassa um grande processo de desenvolvimento que você não é incerto, muito incerto. Mas como eu disse, o talento com certeza está muito abundante, tanto no Kumarok quanto no Brock Porter. Então é bom de se acompanhar, de se ficar de olho para os próximos anos. O Brock Porter provavelmente vai começar no Single A bem, nível bem abaixo, porque ele ainda é mais jovem. Eu já imagino que o Kumarok vai começar ou no Double A ou pelo menos no High A, que é uma competitividade já bem forte, algo que ele não lidou ainda. E assim como o Jack Lyre está acontecendo, esses jogadores, quando eles saem do college, eles saem do high school contra esse nível de dificuldade bem baixo, eles tendem a ter um choque de realidade. E é como eles respondem esse choque, você vai ter algumas pistas de como ele vai se desenvolver, ou etc. Então é de se acompanhar como o Kumarok principalmente vai lidar com essa. Como o Kumarok e o braço dele, né? Como eu disse, ninguém sabe muito bem o que aconteceu com o ombro dele. Mas é bastante a atenção, e eu tô muito curioso e com bastante expectativa para acompanhar isso nos próximos anos aí.
Eu também. Os Rangers estão formando uma escolinha de Vanderbilt, né? Porque foi o Jack Lyre, agora o Kumarok. E como você mencionou, o Kumarok tava com esse problema no ombro que ninguém sabia o que era, né? Os Mets draftaram ele, não assinaram com ele. Ele voltou ele foi jogar numa liga de verão, né? Um Frontier League, né? Uma liga independente, né? Que é como se fosse uma liga de verão. E ele foi participar dessa liga, né? Teve números. Ele teve uma vitória e nenhuma derrota, né? Um ERA de 1.35. É uma média de 14,4 strikeouts por 9 entradas. E nisso, né, foram 5 partidas nessa liga de verão, né, nessa Tree City Independent Frontier League, né? O Kumarok aqui vem muito para somar, né, nessa equipe. Eu acho que os Rangers vem somando um belo de uma farm system com alguns pitchers. O Colin Hangans, que foi draftado em 2016, né, passou por muitas lesões nesse período, enquanto ele estava na AAA, na AA e tudo mais, nesse processo de construção dele como atleta. E finalmente, né, fez a sua estreia na Major League, né, nessa temporada, né? Então o Colin Hangans é um exemplo de um jogador que passou muito tempo no seu processo de lapidação até chegar às Majors, né? É um cara que merece, né? Ele vem com a equipe na instituição dos Rangers em si, né, passando por esse processo. Então vale essa memória, que eu lembrei dele aqui também. né? Então eu vejo o Kuma Rocker e o Brock Porter como os nomes que vêm para somar, né? Eu também fui pego de surpresa quando os Rangers escolheram o Kuma Rocker. O Chris Young deu logo explicações sobre a escolha, falou, olha, ele falou, olha, rapaz, a minha comissão, né, todo mundo analisou, os nossos médicos foram analisar a situação do Kuma Rocker de perto e a gente se agradou do que a gente viu, né? Porque logicamente quando os Rangers draftaram na terceira escolha, as primeiras questões e dúvidas era, poxa, o Rangers draftou um cara na terceira rodada, na terceira escolha, né, que passou por uma lesão no ombro, ninguém sabe como ele vai lidar com isso, pode ser uma frustração, pode dar errado, não sei o quê. E o Cruz deixou logo claro, né, o general manager, que eles estavam satisfeitos com os resultados dos testes que o Kuma Rocker foi submetido. Então, se o Chris Young deu esse aval, então a gente pode esperar que o Kuma Rocker pode vir mais pronto do que nunca, né, nesse processo que ele vai passar dessa construção dele como atleta até chegar nas majors. O Brock Porter também, bem moldado e bem lapidado, será com certeza um dos grandes pitchers que essa instituição pode ver, né? Então eu vejo esse draft 2022 como um saldo positivo, né? Eu tenho nesse processo de construção de uma farm system mais forte, né, em relação aos pitchers, até porque talento de bastão tem bastante, né? A gente também não vale mencionar que o Bubba Thompson subiu recentemente para poder fazer sua estreia nas majors, o Eli Hernandez também. Além de Ezequiel Duran jogando como sempre, né, o Josh Smith também, ultimamente tá me dando mais raiva do que alegria, mas é um jogador que também tá nesse processo de conhecimento e de construção como atleta, né? Então os Rangers contam com muitos rookies, né, na sua equipe nessa temporada 2022, né, já tá nessa reta final, então acho que o momento é esse. Até o próprio Josh Young já tá recuperado da sua lesão, né, voltou a jogar lá em Frisco, e tem números muito interessantes, né? Vem subindo cada vez mais, ele já voltou um fire, e pode ser que a gente veja ele chegando aí nas majors, quem sabe nesse começo de setembro, nas últimas semanas de temporada, que eu acho que é quando o Eli White, que também se machucou lá no começo da temporada, lá por abril, e ficou esse tempo inteiro fora, também deve estar retornando. Então a gente vai ter uma equipe já bem rodada, com atletas já em fim de temporada e tendo suas oportunidades.
O Josh Young, que ele tá em Round Rock, que é o time de AAA do Texas Rangers. Ontem eles enfrentaram o, se eu não me engano, é San Diego Dodgers. Não, é Oklahoma City Dodgers. Eu esqueci, é o time do AAA do Los Angeles Dodgers. E ontem, quem tava no montinho era o Dustin May, que é um dos arremessadores titulares do Texas, do Dodgers, que tava com reabilitação, né? Ele tava machucado, tá voltando. E o Dustin May, pra quem não segue muito de perto, é um dos melhores pitchers de toda a MLB. E ontem ele tava muito bem, ele chegou a lançar uma entrada imaculada ontem contra o time do Round Rock, que é o time tipo aí do Rangers, como eu disse. Mas o Josh Young enfrentou o Dustin May e conseguiu uma double. Ele já tem, se não me engano, 4 home runs nesse período aí que ele tá fazendo reabilitação. E, assim, ele tá muito bem, inclusive nos níveis mais altos, né? No AAA, que é o principal nível onde chegar na MLB, que ele tá dominando até mais, né? Então, de se acompanhar ele, que foi até ano passado, até o Jack Lowry ser draftado, ele era o prospecto número 1 do Rangers. Ele se draftou, infelizmente, antes de começar a temporada, que era provavelmente a temporada que ele seria... que ele teria a chance de começar a temporada, né, como titular, principalmente na terceira base, que hoje em dia quem tá jogando é o Ezequiel Duran. Eu não tô reclamando, eu acho que ele tá indo até muito bem, mas a gente sabe que ele, quando ele jogava em Frisco, ele jogava principalmente como shortstop, e quando ele saiu do Yankees, a posição principal dele era a segunda base, então ele nunca teve nenhum tipo de experiência jogando em terceira base. Apesar dele estar dando muito certo, principalmente porque ele tem um braço um dos melhores braços de infielder de toda a MLB. Ele arremessa muito forte mesmo, então ele está até funcionando na terceira base, mas não é a posição natural dele. Então é de se ver também, porque eu imagino que o Josh Young vai chegar e vai chegar fazendo o seu caso para ser titular nessa terceira base. gente vai ver o que o Tony Beasley vai arrumar com esse tanto de jogadores jovens nesse infield do Texas Rangers, que já tem o Marco Simen e o Corey Seager, que estão sob contrato aí para o futuro longe da nossa visão.
Tem tudo para ser uma reta final, assim, um setembro bem animador e divertido, né? Curtir esse restante de temporada, se o Josh Jung conseguir vir jogar na Major nesse próximo mês que está a caminho, é bem interessante. Eu acho que o caso do Josh Jung é semelhante a um exemplo do Adolis Garcia, que chegou, né, jogou muito e ficou, e não saiu mais, né? Então acho que o Josh Jung pode ter esse papel de chegar, né, bater na equipe e falar, pô, vou cravar meu lugar aqui e não volto mais pra AAA, né? Um caso de um atleta que teve esse vai e volta algumas vezes e nesse momento cravou o seu espaço no elenco principal é o Leão de Taveras, né? O Leão de Taveras que já levou muita esculhambação por mim, né? Já esculhambei muito, disse, esse cara não tem condições, esse cara não existe, meu Deus, você é um coitado, como é que esse cara virou um jogador de beisebol? Eu descia muitas críticas ao Leandro Taveras, mas ele era um jovem garoto, ele ainda é um jovem garoto, né, de somente 23 anos, né, e encontrou o seu bastão, né. O Leandro Taveras vem fazendo atuações sensacionais, né, rebatendo em situações de dois eliminados e bases lotadas, né. Ele fez uma rebatida dupla no jogo contra o Houston Astros lá em Houston na última semana, onde ele limpou as bases, né? E eram dois eliminados, era um momento crucial da partida. Então, é nesses momentos que a gente vê que com quais jogadores a gente pode contar, né? Então, a importância de jogadores em momentos clutches são fundamentais para uma equipe que você quer construir, uma equipe que tenha sucesso. E o Leandro Taveras vem mostrando muito esse seu poder clutch, como o Adolis Garcia mostrou muito na sua chegada e ainda tem esse... esse gostinho, né, e essa cereja do bolo. O Adolis Garcia é o líder, né, da equipe em RBIs, né, são 73, né, muita coisa, né. Então o Leandro Taveras mostra um pouquinho de que tem essa cereja do bolo também, né, além do Ezequiel Duran também, que em alguns momentos fez algumas rebatidas em momentos clutch. Teve até uma que eu não vou me esquecer, que foi naquele jogo contra os Angels, né, já estava nas entradas extras e ele rebateu uma rebatida dupla, né, que impulsionou umas três corridas para casa também. Então são jogadores que podem somar muito nesse futuro próximo do Texas Rangers. Então com isso a gente já amarra esse segundo bloco e vai partir para o terceiro, para mais alguns destaques e as considerações finais. Chegando nesse terceiro bloco, para a gente finalizar esse The Lone Rangers, que foi muito legal, foi muito divertido, né? A gente conversou bastante, discutiu muitas coisas. Eu sempre faço, né, em todo final de The Lone Rangers, um destaque do mês. E o meu destaque do mês, o destaque do mês desse episódio do The Lone Rangers, é o Nathaniel Lowe. Eu esperei todo o programa para poder falar sobre ele e esse é o momento. Nathaniel Lowe teve um mês de agosto sensacional. Não só o mês de agosto, né? Ele veio do começo de julho até essa pegada do meio de agosto que a gente está nesse momento com números sensacionais. Só em agosto, para vocês terem ideia, ele tem um aproveitamento de 38%. Desde o dia 1 de agosto até aqui, ele tem um aproveitamento de 38%, atrás somente de nada mais nada menos que Alex Bregman e Andrés Giménez. Alex Bregman do Houston Astros e Andrés Giménez do Cleveland Guardians. E atrás, logo do Nathaniel Lowe, vem um Jorge Mateu, que é do Baltimore, um jovem do Baltimore que vem jogando muito, né, ultimamente. Meteu até uns dois home runs em um jogo só contra o Texas Rangers na última visita do Baltimore aqui em Arlington. Então, Nathaniel Lowe, além disso, ele tem uma sequência de 20 game on base streak. Ele chegou em base nos últimos 20 jogos. É a maior streak do Texas Rangers nessa temporada. Né? E nos últimos 15 jogos, ele teve 52 at-bats, 6 corridas anotadas, 19 hits, 1 home run, 5 RBIs, 6 base on balls e sofreu somente 12 strikeouts. O Nathaniel Lowe, que meses atrás e também na temporada passada, sofreu muito na questão dos strikeouts. Em momentos onde os Rangers precisavam impulsionar corridas, ele sempre travava e as correntes e não impulsionava ninguém e ficava muito revoltado, muito irritado. Então ele conseguiu, de um tempo pra cá, conseguir lidar com esses problemas e se adaptar e melhorar o seu bastão. Né? Eu sei que o João tem algumas críticas em relação a como o Nathan Lowe age de forma defensiva, mas você vai ter que admitir que ele vem sendo peça fundamental nessa sequência dos Rangers, hein?
É, não, sem dúvidas. Ele realmente tá tendo uma sequência muito forte. Eu acho que eu sou o principal hater do Nathan Lowe no mundo todo. Eu acho que às vezes até pego um pouco pesado pra ele, mas é que, tipo, eu não acho que seja admissível o cara ser literalmente o pior jogador da liga na estatística, que é o Austin Bulberry. Mas ofensivamente, que é uma estatística defensiva, né? Pra quem me conhece um pouco. Mas assim, os números falam por si só, principalmente nesse último mês. Ele sempre foi um jogador bom, no mínimo bom, ofensivamente. E nesses últimos meses ele tá se intensificando. E os números falam por si só, ele tá indo muito bem. E eu concordo que ele tem sido o melhor jogador do mês do Texas Rangers. Essa sequência de 20 jogos, a média dele, o número de poder também, home runs, com certeza ele é o melhor jogador do mês. A verdade é que eu não consigo nem pensar em algum outro que tenha tido uma participação tão boa quanto, ou pelo menos no mesmo nível. Acho que ele está bem separado do resto do time nesse mês. E não que o pessoal tenha jogado mal ou bem, é só que ele se destacou bastante. Então eu concordo totalmente com você nessa.
Eu acho que, enquanto você falava, eu tava parando pra pensar, pô, quais são os jogadores que conseguem ser bons ofensivamente e defensivamente na primeira base? Porque, historicamente no beisebol, né, os jogadores que jogam na primeira base, eles são, geralmente, né, na maioria dos casos, 99%, eles são jogadores ruins defensivamente em qualquer posição do campo. Então, por isso que eles jogam na primeira. Então acho que tirando o Max Muncy do Los Angeles Dodgers, né, que ele é bom defensivamente e ofensivamente, né, tanto que ele joga em três posições do field, né, primeira, segunda e terceira base, eu acho que só ele, né, essa é a única exceção de jogador que é bom tanto defensivamente como ofensivamente. Então, né, tem que, ou você é bom, ou você é bom ofensivamente ou é ruim defensivamente. Um exemplo é o Pete Alonso do New York Mets. Ele não é muito bom defensor, mas ofensivamente ele garante muitas corridas e é um líder, né, de rebates impulsionados da Major League Baseball. Né, eu acho que já nesse momento já deve passar, desde que a gente tá gravando esse episódio, eu acho que ele já deve ter passado das 100 rebates impulsionados em 2022. Então, o Nathaniel Lowe, não tô comparando ele com o Pete Alonso, não me entendam mal, ouvinte, mas eu acredito que ou você é bom numa coisa ou você é bom em outra. Isso vai me lembrar até do Ronald Guzman, que foi um primeira base do Texas Rangers nas temporadas de 2017, 2018, antes de sofrer uma lesão que acabou escanteando ele bastante do beisebol e das oportunidades que ele tinha no Texas Rangers, até ter sido dispensado, né? Ele era muito bom defensivamente, né? Mergulhava, abria escala, fazia grandes defesas, mas ofensivamente não contribuía como a equipe esperava que ele contribuísse. Então, mesmo tendo um bastão muito forte, ele não somava ofensivamente como o Texas Rangers procurava a primeira base que somasse assim, como o Nathaniel Lowe atualmente vem somando. Então, mesmo ele tendo esses problemas defensivos, que eu reconheço que ele tem realmente também, né, então eu acho que ofensivamente ele pode nos escalar pelo menos. Então, esse é o destaque do mês, é o Nathaniel Lowe. Antes da gente encerrar, né, eu queria agradecer muito a participação do João, né, e queria que ele também, se quisesse mais falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa sobre isso, e também divulgar isso nas redes sociais, se você quiser, e se despedir da galera.
Não, só que vou querer só agradecer mais uma vez pelo convite, muito lisonjeado de poder ter participado. Também achei que o programa foi realmente divertido. Minha rede social é jpaulozzz no Twitter, que é basicamente a rede que eu uso. Mas a verdade é que normalmente eu falo mais sobre coisas pessoais mesmo, falo sobre qualquer tipo de coisa profissional. Então se vocês sigam, mas já sigo preparado para se decepcionarem, meu. Brincadeira. E eu acho que Só uma última ação nessa questão do Nate Lowe. Não, é verdade que a posição de primeira base seja a posição meio que o pessoal que é escanteado defensivamente, onde você coloca, onde você tem menos chance de comprometer, né? mas eu imagino, por exemplo, o Yuri Gurriel, ou até mesmo o Matt Olson, são jogadores que são bons defensivamente, tanto o Yuri Gurriel, que é atualmente do Gold Glove, e tanto esses dois caras, quanto o resto dos primeiras bases em times que competem atualmente, eles são muito melhores, até mesmo que o Nate Lowe, ofensivamente, como o Vladimir Guerrero Jr., o próprio Fred Freeman, esses dois caras que eu falei, o Matt Olson e o Yuri Gurriel, e o, igual você falou, o Pete Alonso, esses caras que jogam em primeira base, em time que estão competindo, esses jogadores de primeira base, eles são normalmente animais ofensivamente. E é uma proporção que eu acho difícil que o Nate Lowe esteja e que ele vá alcançar um dia. Mas o futuro é Deus pertence, né? Então, quem sabe, nunca diga nunca, né? E eu vou agradecer mais uma vez e muito obrigado.
Coisa boa, maravilha, eu espero contar com você. Se quiser participar, logicamente, dos próximos episódios que a gente for montar aí, né? Então, você também que tá ouvindo esse programa e quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, você que é do Blue Rangers e tá aqui, quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, só mandar uma DM lá no perfil do @texasrangersbra, né? Ou se não, no meu pessoal também, @tassiofal. Se você quiser também entrar lá e entrar em contato comigo, só avisar que eu mando o link pra você e você se junta à nossa turma. E você trouxe um ponto, João, interessante, né? Falou do Yuri Gurriel, né? O Yuri Gurriel é um bom defensor na primeira base, mas parece que é algum karma, né? Porque ele tá, nessa temporada, ele vem num desempenho muito abaixo ofensivamente. Tanto que fez com que o Houston Astros fosse atrás do Mancini, né, do Trey Mancini do Baltimore Orioles, para poder somar ofensivamente, já que o Yuri Gurriel vem numa fase ofensivamente muito ruim, vem sendo muito criticado lá em Houston. Mas essas coisas, né, essas coisas que acontecem no beisebol que a gente nunca entende. Mas é isso, um beijo, um abraço a todo mundo que teve paciência de ouvir a gente nesse episódio, foi muito divertido. Obrigado, João, mais uma vez, e obrigado a você, nosso ouvinte querido da Lone Rangers. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu, falou!